As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O Complexo de Alvada em Tomar recebe a segunda edição do CityEC, uma maratona tecnológica de 24 horas promovida pelo Instituto Politécnico de Tomar e pelo município Nabantino. A iniciativa destina-se a estudantes do ensino superior arrojados que não tenham medo de um desafio em que o objetivo é responder a problemas reais e encontrar soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida das cidades em áreas como saúde e bem-estar, turismo e cultura, mobilidade, eficiência energética, economia local, associativismo e ação social. As soluções apresentadas pelas equipas são apoiadas por mentores profissionais especialistas nas respectivas temáticas e avaliadas depois por um júri quanto à sua integridade, eficiência, eficácia e qualidade do projeto. No plano da responsabilidade social, a comissão organizadora do Hecaton, alunos do curso de mestrado em Engenharia Informática Internet das Coisas do IPT, associou-se à Caritas Tomar por uma campanha de recolha de alimentos em que os participantes do CityEC foram convidados a participar. Hertz marcou presença na abertura desta maratona e falou com o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, sobre a importância desta realização.
É uma iniciativa esta que surge, de facto, em contexto académico, no Instituto Politécnico, e que depois, portanto, iniciada o ano passado, e em determinada altura, portanto, o Instituto Politécnico, ou os mentores, enfim, tanto professores como alunos desta área, pediram, naturalmente, ao município colaboração. E nós, desde a primeira hora, achámos que o projeto era interessantíssimo, e, portanto, cá estamos na segunda edição, uma vez mais, a dar a ajuda possível, portanto, desde logo com as instalações, mas também com outros meios, aliás, com muitos dos participantes, também que mentores dos vários grupos de alunos aqui presentes, que vão estar realmente aqui a desenvolver ferramentas tecnológicas para, enfim, muitas áreas da comunidade. E é isso também que quero uma vez mais sublinhar. Portanto, no fundo, é uma iniciativa que surge do Instituto Politécnico, em associação com o município, mas depois congrega, de facto, muitos setores da comunidade. E é isso que aqui, nestas 24 horas de maratona tecnológica, se pretende, é que surjam, de facto, ferramentas, ideias interessantes que depois possam ser realmente desenvolvidas para as mais diversas áreas, enfim, do associativismo ao turismo, à saúde, à educação. Portanto, é um terreno realmente fértil para que cada vez mais, e hoje que todos nós andamos com computadores no bolso, não é? Com smartphones que fazem de tudo, portanto, consigamos cada vez mais ter essas tecnologias realmente aplicadas às mais diversas áreas e, portanto, com isso facilitem a vida das pessoas, das instituições e a forma de comunicar entre todos nós. E, portanto, estou convencido que vai ser, enfim, 24 horas de muita imaginação, muita criatividade colocada realmente ao serviço do conhecimento e da comunidade, e Tomar também quer ter essa marca realmente de cidade do conhecimento, da inovação, de empreendedorismo. No fundo, é também disso aqui que se trata, de jovens empreendedores a puxar pela cabeça para realmente introduzir novas soluções, novas tecnologias, novas ferramentas.
Está aberto desde o passado dia 29 de maio o procedimento de esta pública para um contrato de arrendamento de exploração turística da estalagem de Santaria em Tomar. O edital, assinado pela Presidente Anabela Freitas, dá assim seguimento à deliberação camarária de 4 de setembro, último, sendo que os interessados podem consultar o processo na Câmara Nabantina, precisamente na divisão financeira, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30, todos os dias úteis. As candidaturas devem ser entregues até às 17 horas do dia 10 de julho, por correio registado e com aviso de recepção ou em mão. Na posta irá decorrer no dia 12 de julho, pelas 10 horas, no edifício da Câmara Municipal de Tomar. As condições delineadas pela autarquia passam por um período de arrendamento de 25 anos e podem estar em causa valores na ordem dos 1.200 euros por mês, no mínimo. Isto porque os montantes vão ser definidos pelas licitações que se fizerem. Importa ainda referir que quem ganhar este concurso terá que se responsabilizar por obras a realizar na estalagem, sendo que será compensado com um período de 5 anos sem pagamento da respectiva renda.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a intensificar até 31 de julho o patrulhamento nas explorações agrícolas em todo o território nacional, com o objetivo de prevenir a criminalidade em geral e os furtos em particular, com especiais situações de tráfico de seres humanos. Durante a operação, a GNR vai promover ações de informação e sensibilização junto das comunidades rurais, muito especialmente dos agricultores, sobre medidas de prevenção e proteção contra furtos, em particular contra o furto de cortiça ou outros produtos agrícolas e ainda cobre e outros metais não preciosos. Os militares, atendendo ao número de acidentes mortais que envolvem veículos agrícolas, irão sensibilizar os utilizadores de tratores e máquinas agrícolas para as regras de segurança inerentes à condução e utilização de tais veículos, dando assim primazia ao contacto pessoal. No intuito de garantir que as diversas campanhas agrícolas decorram num clima de segurança, a GNR vai desenvolver ações de policiamento de proximidade e de fiscalização, empenhando militares de diferentes valências, nomeadamente dos comandos territoriais, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, da Investigação Criminal e da Unidade de Ação Fiscal, existindo ainda um reforço do patrulhamento a cavalo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes já apresentou o seu dispositivo especial de combate a incêndios rurais para este ano. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara Municipal de Abrantes apresentou no edifício Pirâmide o DSCIR, Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 2018, uma nova designação nacional que define que o DSCIR deve garantir em permanência uma resposta operacional adequada e articulada em conformidade com o grau de gravidade e a probabilidade de ocorrência de incêndios florestais durante os períodos de perigo considerados. Das forças de empenhamento permanente fazem parte dos Corpos de Bombeiros, o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, a Força Especial de Bombeiros da ANPC, as equipas de intervenção permanente e os grupos de intervenção permanente. No que às intervenções diz respeito, saliência para as palavras de Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, que abordou as dificuldades relativas à fase de limpeza de terrenos, garantindo não ser possível fazer num ano o que não se fez em décadas.
Depois dos fatídicos incêndios que devastaram o nosso país no ano passado, que atingiram também o nosso território, felizmente não de forma tão grave como outros pontos do nosso, da nossa região centro, nomeadamente com a perda de vidas humanas, e foi definida uma estratégia nacional para evitar que situações como aquelas que vivemos o ano passado se pudessem repetir. Bem sabemos todos que algumas daquelas condições nós não as podemos prever, não as podemos prevenir, nomeadamente aquilo que decorre das alterações climáticas e dos fenómenos da natureza para os quais não conseguimos antever, não conseguimos ter mão para evitar, mas ainda assim entendeu o Governo e bem propor aos portugueses e às portuguesas, às câmaras, às juntas de freguesia e às entidades com responsabilidade direta e indireta sobre esta matéria de um conjunto de medidas para, no fundo, criarmos condições para termos soluções para problemas que são também que são problemas erráticos na área do ambiente, as placas do ambiente, a dar o fundo de respeito de um buraco em detrimento da nossa
o comandante Bombeiro de Antes, Jesus, eu disse que a FEP e membros da Câmara, os demandos de Cusco Compacto.
Os homens, primários, que dizem, no meu caso, eu vejo que tem mais, e se me diz, eu vejo que eu penso, eu vou ter a parte da saúde, ter a fundo da convivência, tanto para ser a esta construção, mas se eu tenho a primeira vez, eu acho que a nossa mulher, eu vejo que eu tenho mais problema, tanto como o comando para o momento, que eu tenho mais problema, não é só, a parte da saúde, eu vou dizer, por exemplo, eu tenho que lembrar os vídeos, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar,
A região Além do cuidado com o território que nos rodeia. Neste contexto, o município de Ourense está a convidar a população e as associações a disponibilizarem parte do seu tempo, bem como as empresas que tenham meios ou bens para que se possam alcançar uma taxa de sucesso elevada no âmbito da iniciativa, participando assim no projeto Ourense Mais Limpo 2018. E assim fechamos. Então ficar por aqui é tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.